Fala galera, sejam bem-vindos a mais um GamePod. Tô aqui de novo com o Bernardinho e com o César.
Bom dia, boa tarde, boa noite galera, Bernardinho aqui. E é sempre um prazer imenso participar de mais um GamePod.
E aí pessoal, boa noite, César aqui de novo. E como já virou bordão, né? Mais uma sexta, mais um GamePod.
Totalmente,
mais
cara.
Mais um pra conta.
Cara, eu juro, eu amo ouvir a voz de vocês essas sextas, cara. Porque, putz, dá uma alegria pro meu dia gravar esse podcast com vocês. Mas me contem aí, galera, o que vocês têm jogado?
Bom, essa semana foi meio complicada com a facu, então não joguei tanta coisa assim. Fiquei mais focado em jogar o TCC na mesa do professor o mais rápido possível.
Eu digo que eu sei disso porque eu tô no mesmo grupo que você, né, Bernardinho?
Não é, Elias? Pelo menos conseguimos um dezão.
Parabéns.
Mas eu descobri que os jogos da EA que lançaram no período desde que eles criaram o Origin até agora foram disponibilizados na Steam pra compra.
Caca.
E eu praticamente não sabia que tinha uma sequência de Mirror's Edge.
Cataclysm é muito bom.
O que que tá achando do jogo, cara?
Cara, eu tô gostando bastante. Eu vi que ele pegou foi numa pegada mais mundo aberto.
Uhum.
E eu acho que era uma evolução da hora pra série do Mirror's Edge. Eu não sei quando
com
que
certeza.
Ele lançou ao certo, acho que pelo que eu vi parece que é 2016.
Sim.
Uhum. Mas bom, pra quem não conhece, Mirror's Edge é um jogo de parkour, onde você tem que andar por vários terraços de prédio, fazendo vários pulos e piruetas da hora.
Sim.
Bom, essa semana eu também tô na mesma posição que vocês dois, tentando jogar o TCC na mesa do professor. Mas arranjei um tempinho pra zerar Yakuza Kiwami 2. Devo falar que é um jogo lindíssimo, uma história que fecha o segundo jogo de uma forma muito boa. Olha, eu tô apaixonado pela série e vou até comprar o Yakuza HD Collection, né, que é o jogo 3-4. Pro PS4, porque, ó, rapaz, não tô aguentando mais segurar, olha. Essa história aí tá cada vez mais, assim, a história fica cada vez melhor cada jogo. Bom,
realmente, Yakuza é uma série fenomenal.
Com certeza, cara. E Cezão, conseguiu passar lá do baralho japonês?
Bom, primeiro que não é baralho japonês, é Mahjong. Vamos respeitar aí as pecinhas.
Uh-huh.
E consegui sim. E hoje eu provavelmente sou o melhor jogador de Mahjong do Brasil.
Palmas para o César. Galera, essa semana eu vim treinado pro podcast de hoje, que basicamente o nosso tema vai ser sobre simuladores. E eu joguei, digamos, a semana inteira Ride 2, velho. Comprei na Steam agora e, cara, que jogo fenomenal. Juro pra você. Putz, é incrível. Eu nunca achei que um jogo de moto fosse ser tão legal.
Pô, e falando aí nessa semana, eu acho que a gente convidou uma pessoa muito especial por um episódio muito especial, porque a gente acabou de bater 100 seguidores no podcast, então muito obrigado aí, ouvinte, por estar sempre acompanhando a gente. E o convidado que a gente trouxe aqui hoje é tão especial que o podcast talvez nem existiria se não fosse por ele.
Sim, é uma figura ilustre, o fundador do Game Lab, basicamente o cara que me influenciou a estudar na SPM, Mauro Berimbau.
Opa, pessoal, muito obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui, fico muito feliz até com os elogios aí, né? Tô influenciando a vida de todo mundo, espero que bem.
Certeza bem, Mauro. Garanto isso pra você.
Espero que
então, Mauro,
positivo.
Comecei a usar drogas por sua causa.
O Mauro quase fez isso comigo. Eu comecei a jogar Elite Dangerous por causa dele, é quase igual a droga.
Não, Elite Dangerous realmente é, pra mim, é a minha cocaína, cara. Todo dia, toda semana tem que dar uma cheiradinha, ou uma jogadinha no Elite. E por falar em droga, César, muito cuidado, viu, com o Mahjong, tá? Porque, bom, como você sabe, eu tenho muito contato com cultura chinesa aí, porque tá na
com
minha
certeza.
Família, né? E, cara, isso é tradição, cara. O pessoal abrir lá aquele estojinho de pedrinha lá e ficar jogando, cara. Uma vez que você entra nessa vida, já era, hein?
Eu vou ter que tirar um X1 aí com seus parceiros, porque eu preciso, ó, vou falar que eu sou o dominador dos ventos.
Bom, galera, mas vamos ajudar o leigo aqui, que depois eu conto um pouco da minha experiência com o gênero, mas eu queria, já que ele já soltou spoiler, quero aprofundar um pouco. O que exatamente é um simulador?
E aí?
Ixi, Maria, você quer resposta técnica, você quer resposta gamer?
Tem um milhão de
a
respostas,
gente até
né?
Entrou. Putz. A gente até entrou em discussão essa semana sobre isso, né, porque eu e o Bernardo, pelo menos o que a gente vê como simulador, é algum produto em que ele se propõe a simular algo, né? Assim, falando bem basicão, né? Então, pô, eu compro o Euro Truck Simulator porque eu quero ter a experiência de um caminhoneiro na Europa. E aí, o Elias trouxe um impasse muito legal que é: FIFA é simulador?
Goat Simulator é simulador?
Então, é aí que entra a nossa questão, né? Mas vamos partir aí para definição. Acho que começando aí com o Mauro. Que para você é um simulador, Mauro?
Então, a definição técnica que eu já achei sobre isso foi quando eu faço minhas pesquisas sobre game design, é que tecnicamente falando, para um autor chamado Gonçalo Frasca, todos os jogos são simuladores. Todos os jogos. Eles simulam alguma coisa. E é claro, isso foge um pouco do conceito médio que a gente tem quando a gente está pensando. Talvez quando a gente fala de simulador, a gente pense em um flight simulator, certo? Então você num avião lá, com os equipamentos, com o manche, painel, parará, voando, né? Só que ele vai atrás do conceito da computação mesmo, para falar sobre simulação, que se eu me lembro de cabeça é o seguinte: simular é. Pegar você recortar um sistema A partir de um sistema B original, do qual o sistema A mantém alguns comportamentos do B do seu sistema original. Ou seja, vamos olhar um sistema original, o voo, né? Voar de avião. E aí eu vou criar um simulador, um ambiente seguro, né? Para eu que mantenha alguns dos comportamentos do voo, do avião em voo. Para eu fazer meus testes, minha experiência, quer dizer, se eu tiver lá com um simulador de voo e bater no chão, tudo bem, né? Se eu apertar um botão errado, tudo bem, quer dizer, né? Eu vou perder o jogo, talvez não vou ter progresso, mas, né? Eu vou estar me treinando, me desenvolvendo em algum sentido para lidar também, de algum modo, com o espaço
Sistema.
real, né? Quando ele fala que todos os jogos são simuladores, ele quer dizer que, na verdade, todos os jogos estão tentando passar para a gente, eles estão representando alguma coisa, estão recortando alguma coisa que é do mundo real. Por mais que seja Super Mario, né, imaginado, por mais que seja um território de, né, um personagem, um bonequinho que não tem nada a ver, que corre, que pula, que come cogumelo, né, etc. Mas mesmo assim, ele está, existe um mundo imaginário na cabeça desse autor que ele consegue construir através da máquina, através do computador, para a gente experimentar. Então ele fala do simulador como esse espaço de experimentação, teste e segurança de ação. Então, por exemplo, a gente estava falando antes no nosso teste aqui do Arma 3. Arma 3 é um jogo de tiro, né, em primeira pessoa, tem uma mecânica de balística super tensa por trás. Até onde eu sei, o Arma 3 ele foi concebido com a intenção de treinar soldado mesmo, tá?
Sim.
É isso, né?
É, acho que teve
Nossa.
até alguns exércitos que utilizaram o Arma 3, assim, para verificar a tática de batalha.
Então, e
Nossa.
aí, esse jogo, desse ponto de vista, né, de ser uma espécie de treinamento para vida real, né, ele poderia cair, ele muitas vezes cai nas classificações de revistas especializadas ou dos sites de venda como um simulador. Só que, e o Destiny 2? Que você tá também é um jogo de tiro em primeira pessoa, que você solta magia, mata um ZT lá, né? Ele também não tá, de certa maneira, fazendo a mesma mecânica que é do tiro ao alvo. Ele também, até em certo nível, ele também não tá te treinando, né? A fazer a mesma atividade. Então, assim, o de...
Eu concordo com você que ele tá fazendo você fazer a mesma atividade, mas eu acho que os dois têm um nível de punição diferente em relação à habilidade do jogador.
Entendi.
Então, enquanto o Arma 3, ele tem uma balística tão avançada e que, assim, você tem que considerar vento, drop down da bala, e enquanto no Destiny 2 isso não recebe tanto detalhamento, né?
Então,
Então...
esse é o ponto que eu ia chegar, César, que é o seguinte: no final das contas, o senso comum, e talvez até as categorizações, os estudos de categorização de games, eles vão classificar um simulador como aquele jogo que tem um vínculo muito próximo de uma experiência tida como real, né? Ou a experiência física, né? Então, a experiência de disparar uma arma e dos seus efeitos no vento, por exemplo, esse nível de realidade, essa proximidade do nível de realidade faz dele um simulador. Que muitas vezes, como eu brinquei no começo, né? Pô, e o Goat Simulator é um simulador? Aí trata-se de uma brincadeira do autor, né? Querendo exatamente tirar sarro que na cabeça dele, talvez como piada, né? Como brincadeira, aquilo lá é uma suposta realidade, mas enfim, faz parte da graça. De certa maneira, como o Euro Truck Simulator, também eu diria.
Isso foi uma tendência em jogos da época, né? Tipo, lá pra 2016, por aí, colocar simulator em tudo, tipo, simulador de banheiro, simulador de pai, sabe? Foi uma tendência muito forte, mas que não necessariamente refletia a um simulador de verdade, né?
É que eu penso que, querendo ou não, todos esses jogos, eles possuem um nicho. Então, assim, Euro Truck Simulator tem esse nicho de pessoas que querem ter a experiência de ser caminhoneiro. Farming Simulator tem esse nicho de pessoas que querem ter uma experiência mais real da fazenda. Então, eu penso que esse boom de jogos de simulator foram todas essas pessoas falando: ah, então se todo jogo de simulator tem um nicho, deixa eu explorar esse nicho.
Sim, total, cara.
Só que realmente nem todos são muito grandes.
E são jogos também que, tipo, custam R$1, R$2 na Steam e você joga o quê? 1, 2 horas, eles enjoam, tipo. É diferente de Euro Truck. Tipo, Euro Truck eu tô com 95 horas agora. E sei lá quantos reais eu gastei em DLC, sabe? Eu gastei, tipo, uma nota. E, cara, é um jogo, basicamente, que eu tenho muita história. Porque, tipo, é um jogo que, conforme você vai andando, conforme você vai fazendo... Tipo, muita gente que vê o jogo de fora acha que é um jogo... Ah, você só vai pegar as tracks e andando, sabe? Tipo, andando as tracks de Portugal, andando as tracks da Noruega, essas coisas. Mas não, o jogo, ele te cria histórias. Cada track tem uma história. Tem um desenvolvimento diferente. Então, quer dizer, Euro Truck Simulator é tudo diferente de um jogo, tipo, Deathloop Simulator, sabe?
Eu acho também que as comunidades desses jogos são muito importantes, né? Porque a gente tem comunidades muito abertas, eu diria, né? E muito engajadas também. Porque, por exemplo, no caso do Euro Truck, quando tiveram aquelas manifestações dos caminhoneiros, eu lembro que começaram a aparecer algumas lives pela internet do pessoal fazendo isso no Euro Truck,
uhum,
no multiplayer mod. Sim. E também outra comunidade muito legal é do próprio Elite Dangerous, que, assim... As histórias que o Mauro normalmente me conta de como a comunidade muda a história do jogo, eu acho que é um exemplo muito bom, é um case muito legal da relação entre desenvolvedor e comunidade.
Total, cara.
O Elias tá fudido agora, que ele falou que jogou muito... Eu já tô com 90 horas de Euro Truck Simulator e acabou de baixar o Elite Dangerous? Se fudeu, não vai viver mais.
É um buraco sem volta, hein?
Cara,
então,
eu sou apaixonado por simulador, essa é a verdade, sabe? Eu acho que, tipo, disparado é o que eu mais gosto de jogar, coisas que simulam, assim, a realidade, sabe?
Sim,
e nesse diálogo sobre simulador, muitas pessoas da própria comunidade apontam o Elite Dangerous como um simulador de viagem espacial, simulador de nave espacial. Mas como é que você pode chamar isso de simulador, né? Qual que é o vínculo com a realidade que tem você pegar uma nave e viajar a velocidade maior que a da luz pelo espaço? Quer dizer, né? Atualmente não tem nenhum. É um vínculo, na verdade, com a ficção científica, né? Mas... Que ele faz esse vínculo. E se tem um aspecto do Elite que realmente traz esse lado mais de simulador dele, é a construção do espaço, né? Da galáxia. Que os desenvolvedores, eles quiseram construir uma galáxia que fosse realmente grande para dar a sensação de um espaço muito grande, né? Da distância entre os astros, né? Que é enorme. E todo o espaço em Elite Dangerous, ele é sideral. Então, todo lugar que você está e você olha para o centro da galáxia, ou você olha para as estrelas em volta, todas as estrelas mudam para se configurar para aquele território que você está, para aquele ponto da galáxia. Então, isso dá uma sensação, né, de realidade, vamos colocar assim. De novo, né, se é que é possível a gente falar de um jogo de viagem espacial, né, como um simulador.
E, Mauro, tem uma coisa que eu acho que, tipo, diferencia muito o Elite Dangerous, tipo, de um EVE Online, sabe? O EVE Online é um jogo fantástico, eu não tenho nem o que dizer, eu acho ele incrível. Porém, o EVE Online, ele estaria mais para um WoW. Já o Elite... Porque o EVE Online, ele tem muita ficção, mitologia interna, sabe? Luta com várias espécies de alien. É um jogo fantástico, não tenho nada a criticar dele. Já o Elite Dangerous, ele tenta simular como o universo real, sabe? Tem até capturas de aliens no jogo, mas esse não é o ponto central do jogo, sabe? O ponto central não é na vida, no espaço. Então, sei lá. Eu acho que o Elite Dangerous, ele se destaca principalmente pela semi-imitação da física como um todo, sabe? Do universo em geral, respeito às leis da física, e também como a questão da própria dimensão do universo, sabe? De não ser algo totalmente fantástico, totalmente Star Wars, como é um EVE, sabe? Ou jogos assim.
Eu entendo o seu ponto, Elias, mas eu acho que o EVE Online, ele é um jogo muito mais da própria comunidade interagir entre si,
total,
sabe? Eu acho que, usando um pouco aí da taxonomia de Bartle, são jogos para killers, sabe? Onde pessoas eles querem ter influência sobre o outro. Então, a gente, acho que ano passado, teve uma guerra épica no EVE Online que custou mais de 300 mil dólares, assim, sabe, para as
Nossa!
duas facções.
Mas calma,
E.
em qual dinheiro a gente tá falando? Real life ou.
E real life, foi tipo, os danos que a batalha causou, tipo, entre naves e tudo, foi de 300 mil dólares, assim.
Nossa Senhora!
E. Então, é muito mais essa questão da interação entre os jogadores e essa economia dentro do jogo. Que realmente tem essa questão do WoW. Eu acho um negócio muito legal do Elite Dangerous que os desenvolvedores deixam os jogadores alterar a história que eles criam. Então, tem a história, eu não sei se é uma. É do Capitão Harry Potter, né, Mauro?
É,
É o nome dele?
teve um episódio que talvez isso já tenha sido um ano ou 2 anos atrás. Os desenvolvedores do Elite Dangerous estavam promovendo um evento online onde um personagem muito importante para a história do jogo, né, para o contexto político do jogo, ia estar viajando de um ponto ao outro da galáxia, e eles estavam pedindo o apoio dos jogadores para acompanhar o voo dela, né, dessa personagem política aí. É um personagem, se eu não me engano, até tem nos livros. O Elite Dangerous tem romances, né, livros com histórias assim. E é um dos personagens desse livro. E aí eles estavam promover um evento para todo mundo viajar junto, tal. E na hora que ia ter o primeiro salto, né, quer dizer, o primeiro pulo para um novo sistema, um grupo de jogadores liderados pelo comandante Harry Potter salta no sistema. Atravessa todos os jogadores e sai metendo bala feito um louco na nave da mulher. E explode a nave da mulher, né? E aí, meu, toda a comunidade, que isso que aconteceu? O pessoal online, loucão e tal. Qual que foi a posição da Frontier? A personagem. A história do jogo virou. A personagem morreu atacada pelo comandante Harry Potter. Ponto final.
E é muito legal esse respeito que eles têm pela
Nossa.
comunidade, né, cara? É muito forte, sabe? É muito, tipo, vivo.
Sim.
Eu vejo esse mesmo respeito pela comunidade dentro de Euro Truck Simulator, sabe? Onde eles abrem os códigos, eles abrem tudo pra galera criar mods. Eu não sei se vocês viram o mod que eles fizeram do Brasil, que ficou, tipo,
Sim.
sensacional. Tipo, eles literalmente. Porque daí o jogo ele se transformou, não era mais um jogo de caminhão, agora era um jogo de ônibus que você dirigiu os grandes caminhões Lirabus, sabe?
Então, é aí que eu boto isso em discussão, né? Eu, para um questão de senso comum, assim, para o jogador que é jogador médio, será que você um simulador é algo em que você precisa dedicar muito tempo para você entrar nele, então Elite Dangerous, um Euro Truck, ou é algo difícil? Assim, porque eu vejo muita gente, ah, é um simulador de tal coisa, é um simulador de tal coisa. A primeira coisa que vem na, a primeira, meu primeiro pensamento é que é difícil, que é extremamente punitivo em suas mecânicas.
Parece que o simulador, talvez tirando os de corrida, que tem esses sistemas de. Primeiro que é mais intuitivo em primeiro aspecto, né? As pessoas dirigem, mas claro, você vai entrar no simulador de corrida mesmo, é bastante diferente. Mas isso que você está falando do grau de dificuldade, da sensação de dificuldade, talvez tenha relação com a proposta de ferramenta de educação que tem o simulador não Goat Simulator, né? O simulador do que a gente está falando,
Sim.
como uma ferramenta de educação no seguinte sentido: é possível você aprender a ser um piloto, assim, as bases de ser um piloto de avião jogando Euro Truck Simulator, não, jogando Flight Simulator? Sim. É possível você aprender as bases, os conceitos fundamentais e tal. Tem um jogo de simulador de voo também que é de aviões de guerra, acho que é DTS, DPS.
Ah, sim, já vi. Acho que é DTS, sim.
Enfim, que é também. Eu já vi vídeos. Eu sou doente, tá? Eu admito. Eu já vi vídeos de 1 hora do cara entrando só com o avião estacionado, com cockpit, dentro do cockpit digital do simulador. Ele falando, esse botão faz tal coisa, esse botão, assim, um por um, 1 hora de tutorial, o cara explicando a função de cada botão do raio do painel do simulador dentro do game, quer dizer, do jogo, no final das contas, né? Então ele acaba sendo uma ferramenta de educação nesse sentido. Então por isso que dá essa sensação de escala de dificuldade, porque comparado com um videogame normal, um videogame normal é feito para maior massa de pessoas quanto possível, né? Para todo mundo. E um simulador não, o simulador tem essa barreira de você ter que se dedicar querer estudar, querer, né, aprender, querer treinar aquilo até você dominar, tal qual é a operação da ferramenta original do mundo real, né?
Cara, isso remete muito a quando, tipo, eu comecei a jogar Firme Simulador, que foi lá pro começo da década passada, sabe? É, eu lembro até hoje quando eu peguei o jogo da Codemasters, o Fórmula 1, pela primeira vez, que era 2012 na época, eu falei, putz, sou fãzaço de Fórmula 1, adoro assistir, vou jogar muito. E eu achando que ia ser um jogo tipo Mario Kart, sabe? E eu comecei a jogar. Vocês já jogaram Fórmula 1?
Já, eu tive experiência uma vez.
Carro, já, muito bom.
O carro é um sabonete naquele jogo, essa é a verdade, sabe? Você vai andando, tipo, o carro vai escorregando. Cara, eu xinguei tanto por 3 dias enquanto eu joguei esse jogo, mas eu falei, eu não vou mais jogar essa merda. Daí depois, tipo, depois de uma semana, eu falei, não, quer saber? O jogo, ele tem potencial e ele parece legal pra caramba. E, cara, eu comecei a jogar direto, pra treinar e ficar bom. E, cara, de verdade, disparado, a franquia Fórmula 1 é uma das franquias que eu mais tenho hora hoje, porque... Quando você pega o jeito da coisa, quando você pega o gosto da coisa, é impossível então, de parar, sabe?
É esse que é o negócio. Eu lembro que, muito tempo atrás, eu lembro do lançamento do Dirt Rally, que foi surpresa, a Codemasters só soltou assim, soltou um trailer e logo no mesmo dia soltou o jogo. E eu falei, mano, legal, eu gostava de Dirt 3, vou jogar o Dirt Rally. Pô, deve ser da hora. Eu comecei a jogar e, pra quem não conhece, Dirt Rally é um simulador de rally. Né? Então, assim, o jogo ele é brutal no sentido de que ele não vai perdoar o seu erro.
É isso que eu ia falar, colocou o jogo, olha, o jogo de rally e tomou um soco na cara de realidade.
Sim, não, eu lembro de jogar as primeiras vezes aquele o Dirt Rally e no Dirt 3, pô, eu tava acostumado a chegar sempre primeiro, assim. Primeiro que eu já tinha dificuldade de terminar o estágio e segundo que quando eu chegava em terceiro ou em quarto e... Eu, mano, dropei o jogo. Falei, não vou jogar. Mano, eu nunca tinha me dado bem com o simulador até aquele tempo. Falei, pô, vou deixar pra lá. Aí, existe um canal muito legal que eu seguia na época, que chama Three Clicks Philip, que ele basicamente é focado em Counter-Strike, mas ele fez um vídeo de Dirt Rally explicando como o jogo ajudou ele a construir resiliência, né? No sentido de que o jogo... Ele tá lá, ele te mostra as mecânicas e fala, ó, é assim que você tem que ser. Você tem que dirigir dessa forma, você tem que ter esse nível. Se você não dirigir, você não vai se dar bem. E você realmente não vai se dar bem. Tipo, tem...
É, o processo de...
Vão
de...
ter estágios que você vai chegar em segundo e você tem que tomar esse resultado porque você sabe que se você ficar reiniciando a corrida, você não vai conseguir mais coisa. Então, a minha grande paixão, assim, por simuladores começou em Dirt Rally. Porque foi o primeiro jogo em que eu realmente persisti num simulador e hoje eu jogo, assim, quase todo mês, assim, sabe? Eu ligo o jogo uma vez pra pegar e pegar um carro novo e tentar um estágio novo. É muito legal.
O 2 ou 1, Cezão?
Os dois, eu jogo entendi. Os dois. Eu tenho mais familiaridade com um, mas eu comprei o Dirt Rally 2 e tô tendo a mesma sensação que você teve com o Fórmula 1, cara. Pra mim o carro é sabonete, porque...
Sabe que teve uma vez que eu fui pra uma E3, ou E3 nada, ó, sonho meu. Foi uma BGS no Brasil com o Vince, né? E a gente foi lá ver os lançamentos, professor Vicente Mastrocola, vulgo Vince Vader. Não, perdão, ao contrário. O nome dele é Vince Vader, também conhecido, apelidado como Vicente Mastrocola. É, hoje, coordenador do Game Lab, grande amigo meu, me ensinou tudo sobre jogos de tabuleiro e muita coisa sobre game design, devo muito a ele. E a gente saiu nessa época para ir para BGS, ver os lançamentos lá, né? E fui andando pela feira, vendo o que estava acontecendo, novos produtos, gente, um monte de gente... A gente conversando com alguns gerentes, diretores, as empresas estavam lá. Bom, dado o momento, a gente chega no espaço construído pela Microsoft. E lá, eles tinham um território bem grande, com vários simuladores de Forza. Uhum. Né? Então, eu não me lembro de cabeça o número correto, mas talvez umas 12 máquinas ligadas, assim, e todas as pessoas jogando online, enfim, jogando na mesma corrida. E eu falei, Vince, vamos lá no simulador, porque eu gosto de simuladores. Eu, Vince, não sei, vamos lá, vou só experimentar, estamos aqui, tá bom, vamos lá. Então pegamos a fila, quando chegou a nossa vez, eu entrei, fui correndo e tal, né? E o Vince não conseguiu pegar exatamente a mesma fila que eu, né? Ele estava um pouco mais para trás. Então acabou minha vez, eu saí, fiquei esperando ele e vi ele assim, frustradíssimo jogando, né? Andava na reta e um milhão na reta. Chegava na primeira curva, ele ia reto na curva e batia com tudo no muro. Aí, pô, Vince, vira o volante. Ele, não, não, esse freio, cara, o freio desse simulador não tá funcionando. Não tá funcionando? É, olha só. Na reta, aí ele enfiando o pé com tudo na embreagem, até um fundo, assim, plá, e vira o carro. Eu falei, não, campeão, isso é embreagem. Ele, isso é o quê? Eu falei, não, não, esquece. Mauro, ele falou pra mim assim, Mauro, é que eu não... Se fosse um simulador de pegar ônibus, pegar Uber, eu ia bem, cara, mas de dirigir, eu não sei.
Não, é
engraçado, né? Até esse conhecimento
ele,
básico.
Esses jogos normalmente têm uma barreira muito alta
de
entrar,
estar,
né?
Ao volante.
Que é aí que
faz
que
falta, volta, né? Quando você vai para um simulador. Porque fundamentalmente, né? É a mesma lógica. O que mais se discute, tá, agora tá saindo o Automobilista 2, né? No instante que a gente tá gravando esse podcast. O Automobilista 2 tá no, na sua fase final de beta aí, né? Tá, os jogadores estão experimentando. E tem muitos jogadores elogiando muito bem exatamente a sensação, pelos vídeos que eu tenho visto no YouTube, a sensação dos pneus na pista, que você tem uma sensação dos pneus muito parecida com a sensação do carro real. Cara, olha o nível que o pessoal tá discutindo. Eu só quero saber se tem uns carros bacanas e umas pistas legais, eu já tô feliz.
Isso que é legal, que é um jogo nacional, né, Mauro? É uma empresa nacional que criou o Automobilista.
Ele é um,
né,
jogo... Ele é um jogo... eu não tenho certeza se a Raiz é uma empresa brasileira, mas ela tem um enfoque nas pistas do Brasil, né? Tem vários circuitos, inclusive eu sei que os pilotos da Stock Car brasileira, eles treinam no Automobilista.
Então, essa que é a discussão que a gente estava tendo na terça-feira quando a gente estava discutindo a pauta para esse podcast, né? Mercadologicamente falando, da forma de posicionamento desses jogos, normalmente eles têm uma barreira de entrada muito alta. E era aí que eu e o Bernardo estavam batendo que FIFA não é simulador, mas o Elias fala que é.
Eu acredito que seja.
Vamos discutir isso aí um pouco. Eu acho legal porque, pelo menos pra mim, consumidor de FIFA, ele não vai pro jogo pra ter a experiência de jogar futebol.
Cara...
Mas ao mesmo tempo tem.
Sim.
Esse que é o ponto. Cara,
vamos começar que jogador de FIFA não é jogador de videogame, tá? Pronto, falei, tá? É isso aí. Eu sou gamer, eu jogo FIFA. Vai pra casa.
Pronto. Discussão encerrada, próximo vídeo.
Vamos agora falar. Não, mentira.
De Resident Evil ou não?
Opa! Chegou o momento de brilhar, então.
Vai lá.
Vamos lá. Como vocês muito podem saber, Arma 3 é um simulador, já estamos aqui mais cedo, né? Tem toda essa parte de os enfoques mais reais, ele brinca com elementos de temperatura, a ação do vento sobre a bala e tudo. Ele também tem uma DLC de kart, que é um pouco não muito característica para esse jogo, né?
Com certeza.
E que outro jogo também tem um spin-off não muito característico para Arma é o DayZ. Né? Começou com aquele mod, tá com os zumbis no contexto militarizado. Mas vamos lá. Agora chegou
que outro jogo tem zumbi?
DayZ é ruim, só isso que eu digo, pronto, falei.
Não vou contestar essa fala, eu acho que não sei se alguém aqui vai tentar.
Mas me fala, Bernardo, que outro jogo tem zumbi além de DayZ?
Mano, não sei, é uma franquia que a gente falou pouco nesse podcast até agora, né?
Acho que a gente pode deixar no ar pro ouvinte descobrir, né?
É famosa, tem aproximadamente 35 jogos, rumores do anúncio do seu oitavo estão saindo por aí, vai entender como isso funciona, né?
Mas então, será que Resident Evil é simulador de zumbi?
Então, a física é um pouco irreal demais, né, pra ser um simulador.
Então, de novo, né? Voltando ao ponto original que eu falei do Gonçalo Frasca, todos os jogos, tecnicamente, são simuladores de alguma coisa. Quer dizer, existe, mesmo que seja, como a gente tá falando do Elite Dangerous, uma simulação de uma ficção científica, ou a simulação desse futuro pós-apocalíptico onde existem zumbis, né? Porque simulação no sentido de que eles permitem que a gente tenha experiência, que a gente experimente. Porque tem uma condição... alguns de vocês, coitados de vocês que já tiveram aula comigo, já escutaram falar isso algumas vezes. E quando você tem, dentro de uma mídia qualquer, você está lendo um livro do Harry Potter, né? Se eu perguntar para você, Elias, quem é você nesse livro? Essa pergunta não faz o mínimo sentido. No máximo você vai responder para mim, não, peraí, eu estou lendo um livro do Harry Potter. Você está lendo a história de alguém. Quando você estiver jogando o jogo do Harry Potter, você aponta para a tela e fala, esse sou eu, e você aponta para o Harry Potter. Você é aquele personagem daquele instante. Então você está experimentando, você está vivendo, dentro dos limites da tecnologia, aquela vida, aquela, uhum. tendo aquela sensação. Então, de certa maneira, sim, a gente pode discutir, a gente pode discutir o Resident Evil para falar sobre simuladores de zumbis, pronto.
e eu acho que também tem realmente uma beleza muito grande nessa questão da interatividade dentro dos jogos, em que é você estar fazendo aquilo que está acontecendo na tela, né? Eu acho que é aí que vem também muito aquela questão da recompensa, né? De quando você passa dessa barreira de dificuldade, então de você conseguir completar um estágio no Dirt Rally, completar, chegar em primeiro numa corrida no Assetto Corsa, ganhar aquela batalha no Elite Danger, sabe? As pessoas que realmente gostam e são público desse tipo de simulador, elas viram muito geeks, porque...
Esse é o ponto do Bernardo de falar que o FIFA é o simulador de futebol?
Não, calma, esse é o ponto do Elias. Eu sou da opinião que não é exatamente o simulador.
É que eu particularmente acredito que o FIFA ele seja um simulador de futebol, porque tipo, a gente tem duas grandes franquias no universo do futebol, que é tanto o PES quanto o FIFA, sabe? E o FIFA, ele simula, tipo, perfeitamente você ser o técnico de um time de futebol, sabe? Em toda a organização, estrutura tática, treinamento, até o próprio machucado dos jogadores, contratação, tipo, em contratação no FIFA, se você contrata um jogador e o preço for muito abaixo, o jogador, ele sai ofendido e você não consegue mais contratar ele pelo seu time. Questão de patrocínio, sabe? É um detalhe que eles têm com essas questões muito fortes. E eu vejo que muitos amigos meus, tipo, a maioria das pessoas que jogam FIFA realmente não são os gamers habituais, não são as pessoas que são gamers habituais, mas sim boleiros que tinham um sonho em jogar futebol. Eles eram sonhadores em jogar no Manchester City, sonhadores de jogar no Manchester United. E com o FIFA, eles não podem só jogar no Manchester City, eles podem treinar no Manchester City, eles podem treinar o time, eles podem fazer o Manchester ir pra grande, ou eles podem fazer tipo um Palmeiras, um São Paulo e ganhar do Manchester City, saca? Então é um jogo muito bem simulado, tem toda a questão monetária do jogo, tem toda uma bolsa de valores interna dos jogadores, sabe? Onde os jogadores valorizam e desvalorizam de acordo com o desempenho. Sabe, pra quem gosta de futebol, pra quem acompanha o universo, que é um universo que eu adoro particularmente, o FIFA, ele é muito rico, saca? Ele é muito vasto, muito vasto. Tipo, ele literalmente é um simulador de time de futebol, sabe?
É, sim, Elias, mas... eu odeio futebol, mas eu concordo com você. Eu acho que você tá certo nessa posição. Só que eu não acho que ele é um simulador da experiência de você ser um técnico necessariamente, mas da experiência que a mídia passa pra gente sobre o que é o futebol.
Sim.
Né?
Então, é isso que é o ponto. É aí que é o ponto que a gente chega. Ele passa essa experiência da mídia, mas não passa a experiência de jogar. É esse que é o ponto que eu, pelo menos, fico em cima. Por exemplo, o Eurotruck, ele quer te passar a experiência de dirigir um caminhão, ser um caminhoneiro. Enquanto o FIFA, ele quer te passar a experiência de estar em meio ao universo do futebol. Eu acho que é aí que a gente começa a entrar numa área meio nebulosa, sabe?
Eu particularmente vejo o FIFA na questão, tipo, que ele tem os modos realmente que dá pra você ser um jogador mais casual, sabe? Ele é um jogo difícil de aprender, não é um jogo fácil de aprender. O FIFA você tem que ter muitas manhas do controle, muitas sequências de botões pra você aprender dribles, coisas diferentes. Como no futebol mesmo, o futebol é um esporte muito difícil de se aprender a jogar bem, sabe? Mas o jogo, ele traz uma questão da tecnicagem muito forte, sabe? O fato de você poder ser um técnico... Tipo, tem um modo de jogo, Cezão, só pra você ter uma ideia, cara, que você literalmente não joga nesse modo de jogo. Você literalmente organiza time só. Você só fica organizando o jogador e organizando, contratando, colocando peças no lugar e apertando X. Quando você organiza tudo, seu time joga com o outro e, taticamente, qual for melhor. Ou, por sorte, um jogador seu se machucou, como pode acontecer num jogo de futebol de verdade... Você perde ou ganha, sabe? É muito forte essa presença. O FIFA, a questão da tecnicagem, a questão de você ser o treinador, muito mais do que o de jogar futebol, é uma coisa muito forte. E quem gosta de FIFA, quem realmente gosta... Porque eu digo, de verdade, FIFA é diferente de PES. Não dá pra você jogar bem sem ter um bom técnico no seu time. Você não vai jogar FIFA bem se você não for um bom técnico, se você não organizar as táticas do seu time, se você não ficar meia hora discutindo quais vão ser os jogadores para aquele jogo contra o Manchester City, saca? Então, quer dizer, a questão da tecnicagem, ela é muito rica. E eu acho que o FIFA, ele, para mim, ao meu ver, ele é um simulador de técnico, sabe? Ele é um simulador da questão da administração e da organização do time. Tem a questão do jogo...
Mas não um simulador de futebol, de jogar futebol, que acho que é o ponto do César, né?
Não.
Tem, É, tinha um jogo, um fliperama antigo, um arcade antigo, que eu acho que o nome dele se chamava Kick It. Eu acho que é Kick It Soccer, alguma coisa assim. Não sei se você se lembra daquele jogo de dar soco, que era do Capitão... Ah, me fugiu o nome também. É um jogo, a máquina de você dar soco, né? Tinha um punch bag lá gigante, você tinha que lá dar o socão, aí mostrava o seu... Né, qual foi o poder do seu soco. É. Uhum. Tinha uma versão dessa de chute, que era desse jogo de futebol. Então você tinha uma máquina, né, na frente, um telão na sua frente, e uma bola que ficava presa por uma corda no chão. Então você tinha que ir lá, né, e cobrar aquele tiro de meta naquela bola, assim, com toda a força que você podia, e aí o goleirão na tela tentava defender ou não. Mas assim, era um... O que eu via, na verdade, era o pessoal indo correr e errava a bola, caía no chão. E aí era uma máquina que trazia problemas pro território do arcade. Porque você tava jogando seu Mortal Kombat lá, eu tava jogando meu Mortal Kombat, a galera tava, tipo, tinha balada do Kick It, né? A galera, todo mundo lá em volta, fazendo todo um barulho. E pro próprio, pra própria loja, o pessoal se machucava, e ela errava a bola, chutava a máquina, entendeu? Era uma desgraça.
Nossa.
Sim. Mas você tem um simulador de futebol, você tem que ir lá chutar a bola e fazer o gol, entendeu? Nesse sentido, tá simulando pelo menos a experiência do jogador.
Sim. Mas, Mauro, eu considero...
Só porque eu queria...
Desculpa,
Bernardinho,
pode ir.
Não, pode ir, Bernardinho,
fala aí.
Mas, Mauro, um ponto que eu particularmente consideraria no FIFA de ser um simulador de futebol também é que, tipo, toda a física do jogo, sabe, tem toda uma questão do vento da bola, sabe, toda uma questão dos dribles, da física do drible, sabe, se você fizer um drible errado, seu jogador cai... Ele praticamente, o jogo, ele tem toda a física, todos os aspectos físicos e necessários que o futebol precisa ter pra funcionar. Eu entendo que o jogo, tipo, muitos criticam que ele não é um simulador de futebol por você não controlar um único jogador. Porém, futebol é impossível jogar sem você estar na tática dos 11, sabe? Futebol é um jogo tático, não. Então é necessário ter 11 jogadores pra você controlar.
Com certeza, Elias, mas eu concordo com o Mauro nessa questão de que você tem toda essa questão de você ter o vento e a curvatura da bola, mas eu acho que como o jogador interage com isso. Porque, por exemplo, você chutar a bola, você tem que mover o seu pé, né? E ter uma certa força, enquanto no FIFA você aperta um botão. Então, eu acho que é aí que existe essa diferença, sabe? De... você nunca vai poder chegar... você não consegue chegar tão perto.
Ah, cara...
O suficiente.
Eu entendo, é que tem toda a diferença de botões, Cezão, sabe? Até o quanto você pressiona, sabe? Tudo mais. Isso diferencia muito, sabe? Tipo, do mesmo jeito que você pode chutar fraco a bola ou chutar forte, no FIFA, a maneira que você pressiona o botão é um tipo de chute, sabe?
Não, sim, com certeza. Bom, Bernardo ia falar aí.
É que eu queria trazer uma discussão também que a gente fez em off junto com essa parte do FIFA, que... Para levantar o ponto do que são simuladores ou não, eu trouxe um jogo também recente para o debate, né? Que é o Red Dead Redemption 2. Não sei se todo mundo aqui já jogou, nem se todo mundo que está ouvindo, mas só para explicar por que, que eu cogitei esse ponto, foi porque o Red Dead Redemption, o 2 principalmente, né? Ele traz muitas mecânicas de manutenção do seu personagem. A ponto de que, como o Arthur Morgan, você tem que comer para não perder peso, ter energia suficiente para seguir seus dias... tomar cuidado com a vida também, né, que é um status à parte relacionado com o consumo de certos itens no jogo. Tem a mecânica do Dead Eye também, que é mantida por cigarro e bebida, tipo, todos os negócios do Velho Oeste. E também tem toda a parte que você tem que se manter limpo, porque a barba do seu personagem e o cabelo dele crescem, ficam desgranhados, como na vida real. O cara fica sujo de passar muitos dias no... na natureza, pra você caçar um animal. Se você não acertar o ponto específico dele, tipo o pescoço ou o coração, você perde a qualidade da caça, que nem replicando. E também tem a manutenção das armas, que se você não deixar sua arma limpa ou não cuidar dela trocando as partes, ela pode falhar com você durante o combate. Pode atirar mais lento, pode travar, pode dar menos dano.
Sim.
E isso configuraria um simulador ou não?
Tem uma coisa, um poder dos jogos digitais em geral, que é dessa... como é que eu posso chamar isso? Dessa transmissão de identidade, dessa relação que a gente tem através da interface dos jogos, né? Que é acho que é o primeiro ponto a discutir aqui, que é o seguinte. Quando você está jogando um jogo de futebol, voltando ao tema anterior, né? Provisoriamente. Quando você está jogando um jogo de futebol e você aperta um botão, você fala assim, eu chutei. Da mesma maneira, quando você está jogando Magic the Gathering, né? O jogo de cartas físicas, né? E você baixa uma carta e você fala, invoquei um monstro. Invoquei uma criatura. Né? Na verdade, o que acontece é o seguinte. Essas ações que a gente faz, essas operações que a gente faz dentro do game, quando a gente aperta um botão, né, é muito intuitivo para nós em geral, né, nós, pessoas, gente, né, é muito intuitivo para nós em geral, de você apertar um botão e você ver uma reação daquele sistema em relação àquela sua comunicação e você dizer, opa, eu atirei, eu pulei, eu chutei. Né? Eu fiz isso, eu realizei essa ação. Né? Então a gente transfere essas atividades pro game. Então dá para você falar aqui no Red Dead Redemption 2 que eu atirei, eu cortei minha barba, eu cuidei da minha... O que você está fazendo tecnicamente lá por trás é, sei lá, você pegou um equipamento, tem status, tem uma série de códigos matemáticos por trás que estão tentando dar aquela sensação pro jogador, né? De que ele está realmente naquele ambiente do Velho Oeste, está vivendo aquela vida do Velho Oeste. E eu acho que é isso que o artisticamente falando, o Red Dead Redemption 2, e o 1 também, mas o 2 de maneira muito mais detalhada, né, tenta passar para o jogador. Essa sensação de você estar vivendo num Velho Oeste, ainda que seja um Velho Oeste com muita cara de cinema, né, muita cara de filme. Da mesma maneira com um Skyrim, Elder Scrolls Skyrim, que você tem, ele entre aspas, simula a ideia de você ser um guerreiro, um herói medieval, fantástico, no mundo que tem dragões e orcs e etc, mas ainda assim, você tem pessoas ali andando, tem aquela... para te dar uma sensação de que existe uma vida acontecendo, você pode fazer comércio, você pode ter sua casa. Quer dizer, trata-se de uma sensação de fazer com que você experimente alguma coisa, alguma realidade, que de outra maneira não seria possível. Não seria possível hoje a gente ter uma experiência de viver no Velho Oeste que não fosse pelo videogame. Da mesma maneira, sim, não existe uma outra forma de eu ter uma sensação de entrar num mundo dominado por cogumelos e criaturinhas semifofas, tartarugas voadoras, etc., comer cogumelo e bater na galera, né, num jogo do Super Mario. Sim. A única forma que eu tenho de viver essa experiência é através de um jogo digital. Por isso que até assim, a discussão do que é um simulador ou não, a gente vai sempre acabar caindo na discussão de categoria. Então, é a mesma pergunta que a gente fizer assim, qual jogo é um simulador? Bom, qual é a mesma pergunta, na mesma categoria, no mesmo nível, eu entraria. O que é um jogo de ação? O que é um jogo de estratégia? Porque, por exemplo, a loja da Steam pode classificar um jogo de estratégia, um Civilization, né? Civilization 6. E da mesma maneira, a Apple Store classifica o Candy Crush como um jogo de estratégia. São dois jogos de estratégia, né? Mas o que é estratégia? Que a gente está entrando na discussão de categoria. E categoria em games, meu amigo, é mais fácil a gente discutir sobre análise de hambúrguer.
Clássica análise de hambúrguer.
Análise de hambúrguer.
Nossa.
Mas então, Marco, então, já que a gente precisa discutir hambúrguer, qual que é o ponto de derretimento do queijo que você acha que é ideal?
Para quem está ouvindo e não conhece a história, tem uma disciplina que eu dei na faculdade, que era sobre análise de jogos, e que no processo de fazer, montar a disciplina e levantar as questões do que é analisar um jogo, eu fui atrás de diversos dilemas diferentes. Eu experimentei ser um analista de jogos, eu entrei em contato com o Capô, que faz parte da UOL Jogos, para eu fazer algumas publicações, algumas análises, recebi alguns os jogos para fazer o estudo dos games, e eu estava muito preocupado em saber como, né, como que eu analiso isso, como é que eu analiso uma experiência tão complexa como um game. Bom, no final das contas, eu entrei em contato com o querido Guia do Hambúrguer, que eu sigo até hoje, eu vejo as análises deles de hambúrguer, e eu bombardeei os caras de pergunta do tipo, o que você quer dizer com ponto de derretimento ideal do queijo? Me explique, eu quero raciocínio científico, porque eu tenho que, da mesma maneira eu, tenho que fazer análise do gameplay de, sei lá, de Mortal Kombat. Mas o que, que é gameplay, cara? A sensação que eu tenho jogando, que o César tem jogando, que o Elias tem jogando, que o Bernardo tem jogando, cada um tem uma sensação diferente, uma competência diferente. Talvez, voltando pro simulador, talvez eu seja muito bom em simulador, talvez o César seja destruidor em jogos de rally, talvez o Elias seja muito bom em Fórmula 1, e o Bernardo, ele é muito bom em Resident Evil.
Isso é verdade, eu faço vários speedruns ocasionalmente.
Pô, tem que gravar.
Então, né, como é que a gente faz essa análise? Daí vem essa história, enfim. Quem quiser saber mais, faz aula lá um dia.
Não, e realmente chega isso, né? Porque como você até mencionou, né? O questão de frasca, né? De que todo jogo é um simulador, porque ele tá tentando simular alguma experiência, ela sendo real ou não. E eu acho que também vem muito questão de imersão, né? Eu acho que você consegue ficar muito imerso na maioria dos simuladores, porque eu vejo, puxando até outro conceito agora, né, que é a questão de flow, né, que é um gráfico basicamente, né, em que ele determina o caminho entre a dificuldade de uma tarefa e o tempo, a dificuldade de tempo, né? Frequência.
O flow, ele tá separando a dificuldade no eixo X. É o valor do tempo, né? A variação de tempo. E no eixo Y, a dificuldade de uma determinada tarefa para um indivíduo.
Então, eu penso que os simuladores, eles têm um flow muito ruim no começo, em que as tarefas são extremamente difíceis e você precisa de uma dedicação muito alta para entrar dentro deles. Mas quando você entra, eu acho que é uma certa... É muito aconchegante, porque você... adquire conhecimentos que você não adquiria normalmente, né? Então, quando eu converso com o Elias sobre simulador de aviões, quando eu converso com você, Mauro, sobre Assetto Corsa, sabe, acaba gerando aquelas piadas meio geek, meio nerd, de tipo, pô, vai cortar grama hoje, hein? Pô, e aquele pneu slick lá. Então, eu acho que o jogador de simulador, ele consegue te proporcionar uma experiência muito legal, que você se sentir pertencente a uma comunidade, né? Mesmo você não entrando em contato, sabe?
Eu acho que o simulador, que você... ele te dá essa sensação de aprendizagem, de você tá aprendendo alguma coisa. Ah, pra falar pra vocês de aprendizagem, eu baixei o Car Mechanic Simulator e...
2018?
Eu tinha baixado o primeiro, que acho que era 2014, sei lá, muito tempo atrás, tinha achado fantástico, terminei, e baixei 2018... Cara, eu aprendo muita coisa sobre mecânica, ainda que básica, né? Com o game. Então é uma forma de você se divertir e estudar ao mesmo tempo. Ó, que legal.
Sim, total, cara. Eu vejo mesmo em Euro Truck, cara, eu e meu irmão. Sempre que a gente pega estrada junto, é um discutindo com o outro sobre Scania, Volvo, sobre os caminhões que passam pela gente. Porque nós dois somos muito viciados em Euro Truck, sabe? Nós dois temos muitas horas no jogo. E a gente literalmente discute a todo momento sobre caminhão. Com o César, às vezes, a gente se pega discutindo sobre Scania.
Não, esses dias eu tava aqui no Discord com o Elias e eu tava até dando pra ele umas dicas de estrada da Itália. Uhum. Tipo, ó, você tem que sempre parar. E aí eu peguei umas dicas de trailer com o Elias. Agora eu tenho trailer refrigerado. Nossa, ninguém me para. Então essa que é a questão, sabe, de você formar essa comunidade sem precisar estar em contato, só de você ter esse tipo de conhecimento, né? E também a questão do aprendizado.
Só de curiosidade final, eu queria saber se... que trilha sonora vocês escutam enquanto jogam Euro Truck Simulator? Tem que falar a verdade, hein?
Cara, eu ouço uma rádio da Polônia, porque no jogo, não sei se sabe, dá pra você ouvir rádio. Você consegue ouvir rádio da Europa pelo jogo. Eu ouço uma rádio da Polônia chamada Chill Radio. E é muito boa, juro. É uma rádio maravilhosa que só toca música que ninguém conhece, tirando os desenvolvedores, os donos da rádio. E, tipo, é aquelas músicas tipo uns lo-fi, assim, dos anos 80, sabe?
Eu tenho duas playlists que eu gosto de ouvir, né? Como eu faço aula de piano, às vezes eu escuto a minha playlist da aula, que são músicas que eu quero aprender e tô aprendendo pra poder pegar a musicalidade delas. Ou eu achei uma rádio em Londres chamada Smooth Radio, que se concentra em músicas dos anos 70 e 80. E uma coisa que eu gosto muito das rádios inglesas é como o humor deles é ruim. E é muito cringe. Então, eu gosto muito de ouvir eles comentando sobre, tipo, a rotina londrina. E também as músicas são muito legais. E você, Mauro?
Eu admito que quando eu comecei a jogar Euro Truck Simulator, eu peguei as músicas que eu gosto de ouvir. Eu peguei heavy metal, death metal, né? E comecei a jogar. E não fazia o mínimo sentido ficar ouvindo heavy metal num Euro Truck Simulator. Eu falei, não, isso aqui tá muito errado. E eu comecei a procurar uma playlist no Spotify. Eu escrevi Euro Truck Simulator. E pipocou uma playlist exatamente com esse nome. Falei, pronto, alguém já fez o trabalho pra mim, né? Coloquei play. Começou a tocar música, começou a tocar J-pop. Não. Cara, é impossível que alguém jogue, não faz o mínimo sentido. Eu vou construir uma playlist que faça sentido. Só coloquei sertanejo, daquele do mais sujo, assim, sabe? Mais contemporâneo. Eu colocava play, minha esposa entrava no quarto, olhava pra mim. Que é isso que você tá ouvindo? Eu estou imerso num jogo. Eu sou o Euro Truck Simulator aqui. Me deixa na minha imersão.
Com certeza. Você sabe o que falta pro Euro Truck Simulator ser um simulador de caminhão de verdade no Brasil? Rebite. Essa é a palavra. Quando o Euro Truck Simulator tiver um rebite pra você tomar, você comprar um rebite no posto, daí ele vai ser a Brazilian Truck Simulator. Daí vai ficar um jogo, ó, hardcore.
Só complementando o que o Mauro falou, eu tenho o mínimo de experiência em Euro Truck Simulator. Eu sei que é um jogo, tenho 4 horas na Steam. Eu comprei que eu achei que era um meme, mas... Agora vem a parte interessante da historieta. Eu era o cara do J-pop, porque...
Achei o culpado aí, ó.
Eu mesmo. Na época que eu comprei, eu tava conhecendo bastante a cena, eu tinha bastante música enfiada no meu PC e transmiti tudo pra pasta de documentos do Eurotruck, né? A Steam salvou isso na nuvem. Então, quando eu baixei pra jogar semana passada pro episódio... Eu fiquei surpreso quando eu abri o rádio personalizado e tava lá todos os J-pops que eu escutava quando eu tinha 15 anos.
Sessão Remember, hein? Foi uma sessão Remember pra você.
Total.
Nostalgia.
Total. Nostalgia demais.
Mas galera, agora que a gente encerrou nesse papo bom, que é um papo sobre Euro Truck, que é tipo um dos meus jogos favoritos, eu acho que tá na hora da gente encerrar bem, agradecer ao Mauro totalmente, cara, por ter dado seu conhecimento aqui pra gente. Como sempre, você agrega muito, Mauro.
Ah, vocês são muito gentis, eu... Agradeço o convite, fico muito feliz de poder participar com vocês, não só desse encontro, de todos os outros encontros, discutir game, a gente nunca fala não, tá? Máxima. obrigado pelo convite, galera.
Obrigado, gente, cara. E César, Bernardinho também, agradeço muito vocês por estarem comigo mais uma sexta aqui. É sempre um prazer compartilhar essa mesa aqui com vocês.
Exatamente. Como diz o César no começo dos episódios, mais uma sexta, mais um GamePod.
César, eu vou treinar pra te dar um pau em Mahjong semana que vem, fica tranquilo.
Nossa, eu duvido, Elias, eu duvido muito. Eu, tá, então tá aqui, ó, tá aqui gravado no podcast. Desafio semana que vem de Mahjong, César contra Elias.
Duas testemunhas, inclusive, e potencialmente 100 que vão escutar isso depois que for pro ar.
E pra terminar... Agradecer de novo aí os 100 seguidores do podcast. Realmente estamos muito lisonjeados em ter vocês como ouvintes e tá podendo proporcionar tanto conteúdo bom para vocês, né? Então, boa noite aí, pessoal. Muito obrigado aí por ouvir e boa semana.
Falou, galera. Até a próxima.
Até a próxima, galera.